Bem-vindos ao podcast do NAMU, a primeira plataforma de cursos online para uma vida com mais saúde, equilíbrio e bem-estar. No NAMU, você encontra aulas de alimentação saudável, yoga, meditação, pilates, fitness, cuidados pessoais e muito mais. Para conhecer, acesse nosso site e visite as nossas redes sociais. Agora, fique com o nosso bate-papo de hoje.
Olá, galera do NAMU! Estamos aqui para mais uma conversa. Dessa vez interessa a todos, gente. Aromaterapia não é só um luxo, não. É um luxo, mas é uma necessidade. É básico na vida. Vocês vão entender por quê. E eu vou contar uma coisa. Acabei de passar por uma semana sem olfato. Eu tive uma sinusite. De repente, meu nariz estava assim, livre, liberado, funcionando, mas eu não conseguia sentir cheiros, nenhum aroma, cheiro da minha bebê, não conseguia. E foi me dando um desespero, mas muito grande, vocês não têm ideia. É perigoso, chega a ser perigoso. E para conversar sobre isso comigo está a Beatriz Yoshimura.
É isso.
Japonesa, avós japoneses.
Sim.
E a Bia está aqui com a gente porque ela é especialista em aromaterapia pelo Instituto, Tisserand Institute de Londres.
Isso.
É diretora da Aroma Life e professora e fundadora da Aroma Flora.
Isso.
Ela realiza diversas palestras e cursos de aromaterapia pelo mundo e é formada em ginecologia natural e medicina ayurvédica e reikiana.
Isso, exatamente.
Certo? Menina, bem-vinda. Que honra tê-la por aqui.
Honra minha. Obrigada pelo convite, Gabi.
Imagina, é um prazer. E eu já vou fazer uma consulta.
Opa.
Como que funciona isso de você perder o olfato? Menina, é desesperador.
Nossa.
Eu cheguei numa loja de perfume e não conseguia sentir nada.
Sim.
Com o nariz livre, respirando.
Sim. Isso se chama anosmia e pode acontecer de algumas formas, né? O seu foi por causa de medicamento.
Foi.
Né? Você teve uma sinusite, deve ter tomado corticoide, alguma coisa assim. E isso, na verdade, prejudicou as suas células, os seus neurônios olfativos.
Uhum.
Então, até eles se regenerarem, você fica sem olfato, mas
sem
volta.
Paladar também,
também,
né? Desesperador.
Desesperador.
E eu ouvi, nas minhas pesquisas, né, no meu desespero, eu ouvi que o nariz é justamente para fora. Primeiro, ele vem o nariz primeiro, depois a boca, para a gente sentir um cheiro e não comer nada estragado, né? O corpo é tão perfeito que já nos colocou assim.
É muito instintivo, né? Entendeu? A gente sente o cheiro de um gás, cheiro de chuva, de queimada, de comida estragada, né? Por isso que muitos idosos acabam comendo comida estragada porque eles tomam muito medicamento, então eles também sofrem de anosmia.
E vão perdendo essa
capacidade olfativa tão importante, né? Então, a anosmia é extremamente importante para nós sabermos, e pode ser por um acidente de carro que a pessoa teve que reconstituir o nariz, pode ser uso de drogas. E pode ser emocional, você sabia?
Emocional?
Sim, porque o que tem a ver o olfato com o quê? Com a nossa memória, né? É sofrimento, emoção, prazer. E às vezes a pessoa ela não quer sentir mais sofrimento, não quer sofrer, e ela acaba suprimindo o olfato, né? Para não sofrer mais. Isso pode acontecer também.
Olha como o corpo é genial, né?
Sim.
Agora, voltando para a aromaterapia, quer dizer, começando a falar dessa mágica que é a aromaterapia,
sim,
né?
Sim, sim.
Conta pra gente o que é, a princípio.
Lá. Aromaterapia, bem resumidamente, é a arte e a ciência de utilizar os óleos essenciais para a promoção do bem-estar físico, mental e emocional. E arte porque é perfumaria, né? A gente gosta de fazer uma combinação gostosa com os aromas, né? Desde sempre, na verdade não é de hoje, desde as épocas mais antigas, desde o Egito, Cleópatra, o Antigo Egito, se usava os aromas para o seu prazer. E isso a gente pode chamar de arte, né? E ciência porque são estudos comprovados de que os óleos essenciais possuem princípios ativos que vão ajudar o quê? Na cura do nosso corpo físico, mas também do nosso mental e do nosso emocional.
Que lindo, né? Que lindo. E me fala mais dos benefícios da aromaterapia. A pessoa pode usar diariamente inalar um óleo essencial?
Pode. Sem exagero, né? Porque hoje uma das palavras de ordem é sustentabilidade, né? Então a gente pode usar diariamente porque são aromas naturais, são de flores, de raízes, de folhas, né? Então a gente fazer uma inalação, a gente usar num shampoo, num sabonete, hoje em dia tá muito na moda, graças a Deus, esse negócio da cosmética natural, né? Então, óleos vegetais, os óleos essenciais. Então, fisicamente, a gente pode proporcionar um bem-estar numa massagem para uma dor, né? Uma inalação, que nem você estava com uma sinusite, né? Uma depressão, que hoje está crescendo muito, né? E ansiedade, uma tristeza, uma raiva, uma micose.
Uma micose,
sim,
né?
Sim, sim.
Eu sei que é melaleuca, né? Para micose. E lavanda para tristeza.
Tristeza, para insônia.
Para insônia.
Pingar uma gotinha no travesseiro. Aliás, a lavanda é a única que você pode passar pura na pele.
É mesmo?
Sim. Porque, olha, imagine o quão forte são os óleos essenciais, né?
Mas e a melaleuca numa micose?
Então, aí depende da pessoa. Tem gente que tem a pele muito sensível e vai manchar a pele em volta. Vai escurecer a pele. Mas a maioria das pessoas não. Então, assim, então a gente não pode falar que é para todo mundo.
Entendi. É sempre bom consultar quem nesse caso, Bia?
Um aromaterapeuta.
Ah.
Por isso que nós temos a formação em aromaterapia, né, profissional, né?
Entendi.
Então.
E como que as pessoas encontram aromaterapeutas e como que elas sabem da qualidade também dos óleos?
Olha, hoje nós temos a Aromaflora, que é a Associação de Aromaterapia, e que é responsável tanto pela formação de profissionais que vão atuar no mercado, como também de unir as empresas que trabalham com o foco em aromaterapia. Não é só vender, não é só atender uma moda, né? Empresas de aromaterapia que vão levar isso a sério e vão ter matérias-primas de qualidade.
Entendi. É possível aliviar os sintomas da TPM com aromaterapia?
Olha, vou te dizer, muito.
É.
Muito. Se você usa no seu dia a dia, né? Tem óleos, por exemplo, gerânio. Gerânio é equilíbrio, né? Porque, na verdade, para TPM, uma das palavras-chave é o equilíbrio. Por quê? Por causa dos hormônios.
Uhum.
Então, você equilibrando os hormônios, ela já vai, a mulher já vai ter menos sintomas da TPM, que nem vou falar quantos são, mas tem 4 tipos pela Organização Mundial da Saúde, que é o tipo A de ansiedade, o tipo C de cefaleia, o tipo D de depressão e o H de hídrico.
Meu Deus.
E vários subsintomas, então.
E ela sabe o que está falando, gente. Ela é formada em ginecologia natural, que eu fiquei sabendo que, bom, você pode indicar banho de assentos,
sim,
várias coisas que as mulheres sofrem aí ao longo da vida.
Sim.
E você pode ajudar com tanto com aromaterapia quanto com ervas.
Aromaterapia, que é fitoterapia, né, e vaporização vaginal. Já ouviu falar nisso?
Não, menina, me conta!
É como se fosse uma inalação, né? E é para as questões do útero, até do próprio feminino mesmo, né? Que uma das questões é isso, né? Nosso feminino está sendo suprimido, né? Então, é o resgate do feminino.
Entendi, mas aí você lubrifica, você evita doenças, herpes, enfim.
Sim, a gente tanto previne quanto trata, né? Quando a gente faz um banho de assento é quando geralmente já tem uma questão, né? Um problema, um corrimento, alguma coisinha assim. Então, a gente usa muito barbatimão, que é uma casca de uma árvore, né? Que ajuda até em HPV.
Nossa, que incrível.
Né? Então, existem óvulos vaginais, existe sabonete íntimo, existe realmente muitas argila para colocar, né, na vagina. Assim, fantástico.
É.
Muito legal.
E existem contraindicações também, eu imagino, né?
Dos óleos essenciais, com certeza.
Uhum.
Porque são princípios ativos, né?
Uhum.
Então, tem óleos que aumentam a pressão.
Tipo qual?
Alecrim.
Alecrim.
Então, esse é um óleo que a gente pode falar, assim, muito, com muita tranquilidade, porque é um óleo que é muito comum as pessoas usarem e dá erro, né?
Entendi.
Então, muitas pessoas gostam do cheiro de alecrim.
Sim.
Ele é fresco, ele é estimulante,
incrível,
ele é gostoso. Então, ele pode provocar uma convulsão em quem tem epilepsia, por exemplo. Isso é grave.
Claro. Mas qual que é um benefício do óleo de alecrim?
Nossa, vários. Ele ajuda até a diminuir os cabelos brancos. Ele ajuda a crescer os cabelos. Ele ajuda a melhorar a memória. Ele ajuda a você estudar, a render, né, num trabalho que você tenha que fazer, um estudo. né? E ele é antioxidante, é bom para rejuvenescer a pele.
Ai, que delícia. Quais são? Bom, eu já estou fazendo, já estou iniciando um curso aqui. Aliás, está super convidada para fazer um curso para o Namu, por favor.
Adorarei.
Oba! Mas vamos dar uma dica para o pessoal. Os óleos que você indica, vamos falar em quatro óleos que você acha que são essenciais para ter em casa.
Bom, não posso deixar de falar da lavanda, né?
Sim.
Que a lavanda, você pinga duas gotinhas no travesseiro, tem aquele sono super reparador.
Que delícia.
Né? Você pode passar numa picada de inseto, numa ferida, numa acne. Né? A lavanda, ela é sedativa, ela calma, né? Ela ajuda também num caso de depressão, de ansiedade. Então, a lavanda é um que você tem que ter na bolsa. E até para as chefes de culinária, que tem cursos de culinária também, né? Queimou a mão, já passa a lavanda, que não vai criar bolha.
Tá vendo, gente?
Né? Então,
incrível.
Tem que ter. Esse é o primeiro que eu indicaria. O segundo é hortelã-pimenta. Você não teve a sinusite?
Sim, poderia ter inalado.
Poderia. Fazer uma inalação caseira com hortelã. Inalar uma hortelã depois de uma refeição. Aquela feijoada, sabe? Que às vezes não pegou muito bem, né? Então ajuda a fazer a digestão, a trabalhar o fígado também. Cólica menstrual, hortelã.
Bacana.
Tudo que é espasmo muscular, né? Entendeu? O alecrim, que eu já falei, que ele é maravilhoso. Eu diria que o alecrim é o cafezinho da aromaterapia.
Ah, é?
Sim. Né? Ele é um poderoso estimulante.
Certo.
E antioxidante. E o gerânio, que é o óleo da mulher. Equilibrada, né? Que eu costumo dizer que ser mulher já é ótimo. Agora, ser uma mulher equilibrada é a perfeição.
Perfeito. Que maravilha. Como que usa o gerânio? O que ele estimula? O que que ele...
Ele equilibra.
Ele equilibra.
Essa é a palavra, essa palavra-chave dela.
O alecrim estimula, o gerânio dá uma equilibrada.
A lavanda seda.
A lavanda seda. E o hortelã?
É, o hortelã, ele refresca, né? Ele digere.
Traz mais oxigenação.
Sim, porque você respira, né? Então, muitas vezes, ele é bom pra quê? Pra fazer um exercício de respiração.
Uhum.
Depois eu preciso fazer, passa exercício pra você, que é o 478.
Eu já ouvi falar.
É, maravilhoso. Não fui eu que criei, mas eu criei ele associando com óleo essencial.
Vamos ver se eu sei. Você respira em quatro tempos,
isso.
Segura em sete,
isso.
E solta em oito.
Isso, só que inalando
com
óleo.
Óbvio.
Nossa, é fantástico.
Que bacana. E nos ambientes, o que a gente pode usar para dar aquela equilibrada... Na casa.
Na casa. Eu ia falar em que ambiente, né? Na casa é legal cítricos. Por quê? Porque é um ambiente que às vezes pode ter briga entre irmão, irmã, pai, filho, esposa e marido. Então o cítrico, ele sempre dá uma alegria.
Que
né?
Bacana.
Ele harmoniza. E é uma coisa caseira. Quando você sente o cheiro de laranja, o que você lembra?
Ai, da minha avó fazendo então, suco de laranja,
casa.
Espremidinho assim.
Exatamente, não é? Então, torna o ambiente mais aconchegante, né? Fora que é antidepressivo, sedativo, né? Você fica assim, bem, fica feliz, né?
Sim, é fresco, né?
Sim.
E os incensos? Existem óleos essenciais em forma de incenso?
Olha, não, porque o óleo essencial é muito volátil.
Certo.
Né? Normalmente, o material que se usa para incenso de qualidade e natural, não aqueles baratinhos que são até cancerígenos, né? É verdade. São resinas.
Uhum.
Então, a mesma matéria-prima que vai produzir um óleo essencial se usa para fazer um incenso, um olíbano, uma mirra, né? Então, você pode utilizar eles no ambiente para proporcionar um ambiente de meditação, de calma, de tranquilidade, né? E isso você pode conseguir com os óleos essenciais também.
Entendi. E quais são os passos para quem quer usar o óleo essencial em casa? Assim, a pessoa compra o óleo, aí ela precisa de um recipiente que aqueça
o óleo.
Pode
ser um difusor.
Um difusor.
Antigamente tinham os fechôs à vela.
Lindos,
né? Que são lindos, muito charmosos, né? Mas às vezes pode causar um incêndio.
Todo cuidado é pouco, né, gente?
Sim. Então, hoje é muito comum os difusores de tomada e aqueles ultrassônicos, sabe aqueles que solta a fumacinha?
Sim.
São muito econômicos, né, em termos de energia elétrica, em termos de óleo essencial. Então, assim, é 4-5 gotinhas que vai durar umas 2 horas, assim, então realmente econômico, né?
Sim.
E é bom para dormir, né? Bom para até para o ambiente de trabalho, porque ele não faz barulho, né? É um ambiente mais harmônico no trabalho, para você render mais, tipo limão. E ele é bom para concentração.
Limão é bom para concentração.
Muito bom. Tanto para criança, né, que está estudando, em a fase de estudo não consegue se concentrar, quanto o adulto que está no trabalho e precisa, né, de uma concentração para fazer um trabalho mais, tipo uma digitação, alguma coisa assim.
Uhum. Agora, o limão é cítrico, né? Ele pode manchar.
Pode.
Como que funciona aí? Quais são os cuidados que a gente precisa ter, Bia?
Tem que ter cuidado. A maioria dos cítricos não são todos. Tipo laranja, doce, não tem problema. Mas bergamota e limão são os que mais queimam. Queimam, a gente diz o quê? Passou na pele, mesmo que diluído, foi pro sol, vai provocar.
Vai fazer uma bolinha.
É, não é que pode. Assim, vai.
Vai.
Na bolha, não é
concentrado, né?
Sim. Não é concentração, é a composição.
Ah, sim.
Eles contêm furanocumarinas, né? Então, passou na pele e foi ao sol, vai queimar. Vai prejudicar os melanócitos que produzem a melanina.
Entendi.
Né? Então, acaba tendo uma desorganização ali e a pele queima. E para tratar é muito demorado.
Sim, sim. Já tive, já passei por isso também. Já tive
com
uma
limão?
Bolha. É.
Então. Aí foi
uma
queimar.
Bolha na mão.
É. E fica feio, né?
Ah, sim.
Sim.
Demora pra sair,
sim,
né?
Sim, sim, sim. Então, tem que tomar cuidado, tem que consultar um aromaterapeuta. Minimamente, quem tá vendendo deve saber, mas não é todo mundo que sabe. Então, realmente, a melhor coisa é falar com um aromaterapeuta.
Ai, a Bia tá aqui. Pra quem quiser conversar com ela, acessa aí o nosso site, pode deixar uma pergunta. Quer dizer, aonde você estiver. Se estiver no YouTube, coloca nos comentários. Você responde, Bia?
Lógico, com o maior prazer. Adoro perguntas. Quando não tem pergunta, aquela coisa de professor, né? Quando o aluno não faz pergunta, ou ele não entendeu nada, ou ele entendeu tudo.
Sim, é. Ai, que bom. Que disponibilidade.
Imagina, Gabi.
Eu quero fazer uma outra conversa com você, Bia, agora sobre ginecologia natural. Eu fiquei bem interessada nesse assunto.
Sim, e você vai amar cada vez mais, porque a gente costuma falar que ginecologista é o único médico profissional que a mulher vai todo ano sem estar doente.
É verdade.
Sim, e sem necessidade.
E a ginecologia natural é preventiva?
É preventiva. Também, se tiver algum problema, vai tratar um corrimento, né? Alguma coisinha assim. Mas o mais importante é que ela se previna para incorporar num estilo de vida, assim como a aromaterapia, né?
Tá vendo? E gostei também do vapor aí na
Sim.
vagina.
Sim.
Uma coisa nova, não conhecia, não tinha ideia.
É, mas como um banho de assento, né?
Como um banho de assento,
mas é uma
exatamente.
Técnica.
Mas penetra mais, né? Porque
penetra,
o vapor, ele
penetra.
Entra lá no útero.
Entra. E é um quentinho, é um calorzinho. É um, sabe, tipo, é uma coisa assim que te acolhe, né? É um momento seu, né? Então é um cuidado, assim, sabe? É um carinho, né?
Que bom que temos pessoas assim para nos ensinar, né, esse tipo de cuidado. E eu fiquei feliz com a nossa entrevista.
Também, Gabi.
Quero tê-la de novo aqui no Namu.
Nossa, pode contar comigo.
Queremos curso.
Ai, eu vou adorar. Não, eu amo, dou curso desde 2003.
É.
Ou seja, 16 anos, né? Então, é o que me traz muita satisfação, é saber que eu tô...
Compartilhar esses conhecimentos,
sim,
né, Bia?
Sim, porque a gente não pode reter, né?
Claro.
Então, é que nem óleo essencial, é tudo volátil.
Ai, que linda! Agora, Bia, conta pra gente sobre a medicina, sobre a ginecologia natural.
Ai, é demais.
O que é?
Ginecologia natural, na verdade, se trata de quê? De autocuidado, né? Os cuidados íntimos femininos. A gente trabalha com o quê? Com autoobservação, uma consciência corporal.
Que bacana.
Né? A mulher se observar, né? Porque ginecologista é o único médico que a mulher vai praticamente todo ano.
Todo ano. Faz 1.001 exames.
Sem necessariamente estar com problema.
Sim.
Então, a ginecologia natural, ela vem para quê? Para empoderar a mulher.
Para ela mesma não se tratar, eu diria. Bom, poderia.
Pode,
também.
Pode, sim, com certeza.
Mas para ela se prevenir, para ela, enfim...
Sim,
não
tanto...
ter que tomar vários medicamentos, de repente...
Desnecessariamente.
Desnecessários,
que
tá.
Nós sabemos que acontece, né? Que muitos antibióticos são tomados... no Brasil e no mundo, de uma forma exagerada, e na ginecologia não é diferente, né? Então, não é só isso, é muitos cremes vaginais, é parte dessa coisa da indústria farmacêutica, né? Então, é a autoobservação, a mulher se prevenir, se observar, né? Para ela falar assim, olha, acho que está na hora de eu ir no médico. Não é descartar o médico.
Claro.
De jeito nenhum. É simplesmente saber, olha, doutor, eu estou com isso, né? Estou querendo saber o que dá para fazer. Dependendo, dá para fazer em conjunto. Por exemplo, nós temos o coletivo feminista, onde nós temos médicas de família.
Ah, que bacana.
É muito legal, porque não precisa necessariamente ser ginecologista. Que vai falar assim, olha, faz um banho de assento, faz uma compressa com argila, por exemplo, com óleo essencial, né? Faz um banho de assento com um chá, um chá de barbatimão, que é fantástico, usado hoje, inclusive, para tratamento de HPV.
É mesmo?
Sim.
E aí você faz um banho de assento com um chá de barbatimão, é
isso? Sim, né? No caso do HPV, é um tratamento um pouco mais prolongado, mas, por exemplo, uma candidíase, você pode fazer um banho de assento com barbatimão e o óleo de melaleuca, que é o titri, né? Que ele é antifúngico e tal. Você pode fazer um banho de assento com o chá de camomila, que é uma coisa que todo mundo tem em casa.
Sim.
Né? Você pode tratar uma candidíase com
uma
óleo
herpes,
de coco.
Né?
Herpes, pode. Óleo de copaíba.
Óleo de
que é brasileiro, mistura com a melaleuca, né? Então, assim, tem muitos tratamentos que são naturais que você pode fazer em casa antes de ir para o médico.
E chegar no médico dizendo, olha, eu tentei isso.
Sim, porque tem alguns
casos. Caso a coisa se complique.
Sim, sim. Por exemplo, dependendo da infecção urinária, por exemplo, que é uma coisa que a gente também pode tratar, existem hoje bactérias muito resistentes. Então, você fez um banho de assento, fez uma compressa com argila, alguma coisa, não funcionou? Aí você vai pro médico.
Entendi.
Porque isso, inclusive, vai liberar um pouco essa fila que tem, né, no SUS, né, entendeu?
Com certeza.
Você precisa de um médico, né, e você vai conseguir marcar para daqui 2 meses. Aí já sarou e não tem mais.
Exatamente.
Então, se você conseguir se tratar até lá, muito melhor, não acha?
Claro. Não, tudo que você pode fazer em casa, né?
Sim.
Tudo que você pode prevenir,
sim,
tudo é incrível.
Sim.
E se conhecer, o que você falou, né? Essa maneira de você se ver, se tocar, se sentir, saber o que exatamente que está acontecendo com você. Existe algum diário, algum cuidado diário que as pessoas podem fazer na ginecologia natural?
Vários. Você falou de... Agora eu vou ter que falar essa.
Tá.
A gente nem falou sobre isso antes, mas assim, é uma que eu faço todo santo dia. Eu vou no banheiro de manhã, eu acordo, vou no banheiro, faço minha necessidade, eu me lavo e me seco com secador de cabelo.
É mesmo?
Esse é um dos maiores segredos que eu falo, né? Da periquita feliz.
É estar sequinha.
É estar sequinha. Porque, por exemplo, uma candidíase, ela acontece quando você está com o sistema imunológico baixo, você tem alto consumo de açúcar, carboidratos, etc., né? E você tem um ambiente propício, por exemplo.
Que é um ambiente úmido e quente.
Úmido e quente, tá vendo? Você sabe. Então, é nesse ambiente, dependendo do emocional que a mulher está, que a cândida, que é um fungo, cresce.
Entendi.
Então, um secador é uma dica bem legal.
Mas e aí, ao contrário da periquita sequinha, e a periquita lubrificada?
Ah, bem legal. Também, hoje tem óleo de coco, que as pessoas, né, já utilizam para lubrificação. E tem até umas meninas fazendo uma lubrificação com base, isso não é uma coisa legalizada, mas em outros países, com a erva da maconha, né?
Claro.
Entendeu? Para que garante orgasmos maravilhosos. Eu não sei nada disso, mas assim, eu sei que é um movimento que está crescendo também, que faz parte do empoderamento, né? Da mulher fazer o seu próprio lubrificante. Então, isso também é interessante, né?
Com certeza. Né? Eu acho que tudo que, né, que é natural e que possa ajudar para a pessoa evitar corticoides,
nossa,
antibióticos,
com
e
certeza,
etc., a gente não custa dividir, né? Óbvio que cada pessoa tem que ter o seu cuidado, tem que ter o seu médico, não pode sair fazendo qualquer coisa,
não,
sem se conhecer, né, gente?
Não. O objetivo não é substituir
o médico.
Não, não é, né? Você tem um tratamento grave, uma endometriose, um mioma, um câncer, entendeu? Precisa, mas mesmo assim você pode usar os óleos, os chás, as tinturas herbais para suavizar, para tratar em paralelo, né?
Certo.
E às vezes até substituir se for uma coisa mais simples, né?
Sim. É, você falou que da candidíase, mas teve alguma outra coisa que você mencionou que você consegue minimizar o sofrimento com óleos essenciais. O que é? Mioma, pode ser?
Mioma, endometriose. Mioma o sintoma é muito sangramento.
Certo.
Né? Então, isso vem muito de um sofrimento emocional da mulher. Então, você pode, sim, utilizar, por exemplo, óleo de cipreste, de gerânio, que eles realmente reduzem, né, o sangramento. Mas nada na ginecologia natural a gente faz sem um acompanhamento emocional e psicológico. Por que que ela está com aquele mioma? Entendeu? E meio que fazer um tratamento, né?
Claro.
Acalmar um ylang-ylang, uma lavanda, um capim-limão para sedar os nervos, para um antidepressivo, né, para ela ficar mais feliz, mais tranquila.
Sim.
E aí a chance de sucesso do tratamento é muito maior, né?
Claro. E tá tudo interligado, né, gente?
É holístico,
não,
né?
É holístico, não tem como não. A gente falar que é separado. Mente,
não.
Físico,
não.
Espiritual.
Não.
É uma coisa só. Somos um ser complexo.
Com certeza.
Né? E você me falou um termo que eu adorei, TPM, tempo para mim.
Exato.
Porque a mulher precisa, sim, desse, com licença, não consigo abraçar o mundo,
sim.
Eu preciso de um tempo para mim.
Sim, né? Então, até, por exemplo, quando você tem uma crise de candidíase, às vezes é uma forma de você falar, meu amor, eu não tô querendo transar hoje. Né? Por quê? Porque eu tô com candidíase, mas no fundo ela não está querendo mesmo. Então ela só tá, né, tipo, ó, né, me deixa.
Preciso de um tempinho para mim.
E a TPM também, inclusive na menstruação, às vezes a mulher não vai trabalhar, ela fica com enxaqueca, ela fica prostrada na cama, que é uma forma de falar assim, olha, agora eu preciso ficar sozinha. Porque a mulher é um bicho louco, né?
É mil e um, né?
Ela quer ajudar todo mundo e tal. Então, às vezes, ela,
sim,
precisa,
a gente,
né?
A mãe, né? Uma pessoa,
sim,
que é mãe, gente. São tantas funções, são tantas,
sim,
tarefas,
sim,
né? Você criar um ser, educar, mostrar, né? Não, não, não é só falar, você,
não,
tem que mostrar, ter atitudes, né?
Sim.
Que estejam coerentes com o seu discurso.
Sim.
E aí, haja né, psicológico.
É,
e aí, a gente, às vezes, se desequilibra, não,
sim,
tem como.
Mas,
né,
o legal dos tratamentos, das técnicas naturais é esse, né? Você, nada é muito rápido. Então, você precisa também ter um tempo de fazer uma tintura herbal, que vai durar, por exemplo, de 15 a 30 dias, né? Fazer uma pomada, fazer um sabonete íntimo, entendeu? Fazer um chá. Você fazer um chá para tomar é um ritual.
Claro.
Um chazinho de camomila, né? Nossa, é tudo.
Fazer um para banho de assento, então?
Sim, exatamente, né?
Aliás, nós temos um curso de cosméticos naturais no NAMU. Então, se você tem interesse em aprender, né, a se cuidar naturalmente, entra lá que vocês vão amar.
Sim.
Amar.
A Dani é nossa aluna, inclusive, né? Da Aromaflora.
É.
Ela é formada aromaterapeuta, né? Então,
a professora do curso. Que incrível,
sim,
né, menina?
Sim, sim, elas são ótimas.
É. E agora a gente precisa de um curso com você.
Bora lá.
Ai, que delícia.
Vai ser um prazer.
Bom, tem alguma dica que você queira dar? Uma mensagem para essas mulheres, assim, se empoderarem, como você mesmo falou.
Nossa,
e usarem, sim, a ginecologia natural.
Tem. Um óleo que eu falo que é o empoderador, falo que é da periquita empoderada.
Periquita eu adorei.
É a Sálvia Sclareia.
Sálvia Sclareia.
Que não é a sálvia da culinária. É uma sálvia que vem da França, da Rússia, da China, né? Que ela traz maturidade para a mulher. Então, é aquela coisa que, tipo, porque a maturidade, ela é muito mal vista, né? Na sociedade patriarcal.
Sim.
Então, a mulher vai chegando perto dos 40, ela já fica inútil, né? E ela se sente mal. Então, a gente fala que quando ela usa sálvia, ela se empodera de uma tal forma, ela fica tão madura que ela aperta, já ouviu falar na tecla F, né? Entendeu?
O F de forra. Entendi.
É. Então, ela fala assim, tá, você quer sair dirigindo, né, depois de ter bebido cerveja? Tá, vai. Porque a mulher, ela fica, não, fica, por favor, não faz isso. Olha, pega o casaco, o guarda-chuva. Ela fala assim, quer sair na chuva? Sai, sai. Quer, né? Faz se quiser. Então ela fica mais ela mesma, né?
Ela começa a se preocupar mais com ela do que,
exato,
com o mundo. É,
exato,
isso.
Exato. Então ela fica mais empoderada.
Entendi.
Ela entra realmente na maturidade.
Menina, eu preciso disso, porque eu só olho para o mundo. De vez em quando eu me esqueço.
É, não, mas pode usar, você vai ver.
Como chama?
Sálvia Sclareia.
E como usá-la?
Essa é uma pergunta ótima. É fazer um gelzinho, né? Se você quiser fazer na hora, é uma gotinha de sálvia para uma colher de chá de gel. Um gel neutro.
Tá.
Né? E passa aqui no ventre. E fazer um carinho. E fazer uma meditaçãozinha. Né? Porque aí, todo dia, depois do banho. Né? E o efeito não é imediato. De repente, daqui 5 meses, eu falo assim, nossa, eu fiz tudo isso, eu larguei aquilo, eu tô fazendo yoga pra mim, eu tô fazendo, sabe? Eu falo assim,
tô me cuidando, tô me sentindo linda, essa ruga é maravilhosa.
Parei de me preocupar com a celulite. Né? E aí você fala assim, nossa, realmente, essa salve esclareia funciona.
Que legal.
Essa é a dica.
Queremos mais, mas vai ficar para as próximas conversas, pessoal. Um beijo para vocês. Beatriz, obrigada mais uma vez, querida. E volte sempre.
Ai, com certeza.
Tchau, tchau.